Você está ouvindo Spartan Cast, o primeiro podcast totalmente dedicado a você, atleta livre e amador.
This is Sparta!
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do Spartan Cast. E hoje teremos um episódio especial gravado em um formato diferente, sem a sessão de leitura de e-mails e transformações. Hoje iremos direto ao ponto, pois contaremos com a participação especial de ninguém mais, ninguém menos que Luiz Carlos Cardoso, campeão mundial de paracanoagem que colocou recentemente o Brasil nas Paralimpíadas de 2016 nesta modalidade. O primeiro brasileiro vencedor de duas medalhas de ouro numa competição que ocorreu no Mundial de Paracanoagem disputado em Milão, na Itália, em 2015, nas modalidades caiaque e canoa. Um agradecimento todo especial à espartana Ana Agostini, que nos colocou em contato com esta pessoa incrível, ao qual, através de sua história extraordinária de superação, inspira e inspirará milhares de pessoas a vencer todas as barreiras e obstáculos, tanto no esporte como nas suas vidas pessoais. Sigamos então no tema principal. Atleta livre Gabriel Menezes falando, e história de superação e inspiração é aqui no SpartanCast. E hoje nós estamos aqui com o atleta paralímpico Luiz Carlos Cardoso. E aí, tudo bem, Luiz Carlos?
Fala, Gabriel, tudo beleza, e você?
Tudo ótimo. Luiz Carlos, a gente está aqui nesse episódio, na verdade, para falar um pouco da sua história mesmo de superação, inspiração, que com certeza vai ajudar muitos atletas e muitas pessoas hoje que ficam na linha do mimimi, da desculpinha para não treinar. E você venceu várias barreiras e hoje é um atleta, mesmo com a deficiência que você veio a desenvolver, não é isso?
Isso mesmo. Eu sofri muitos baques na minha vida, né? Não só na vida pessoal, como também na vida profissional, para chegar até onde eu cheguei. Foram momentos de muita superação, mas graças a Deus eu pude conquistar várias coisas através da fé que eu tenho em Deus.
Estamos aqui com o Luiz Carlos Cardoso, já ouviu falar? Conhece? Então, ele é campeão mundial de paracanoagem e ex-dançarino, o único brasileiro a conquistar duas medalhas de ouro em um só mundial de paracanoagem. Antes de se tornar paraplégico, Luiz Carlos já era um atleta, não esportista propriamente dito, mas um artista. Ele foi dançarino profissional por 9 anos, fez parte de várias companhias de dança e fechou por todo o Brasil, mas em 2009... tudo mudou. Então, Luiz, conta pra gente o que aconteceu, como é que foi essa mudança, essa reviravolta aí que aconteceu na sua vida em 2009?
Então, cara, infelizmente eu acabei sofrendo uma infecção na medula, né, por causa de um parasita de nome meio estranho, que é esquistossomose. Por causa dele eu vinha ter uma infecção na medula e ficar paraplégico. E antes mesmo da deficiência, eu era dançarino profissional. Isso tudo que ocorreu meio que me tirou aquele sonho que eu tinha, né, de continuar na dança.
Imagino, foi um baque, na verdade, né, porque uma espécie de um parasita, assim como um acidente também, quando a pessoa perde o movimento das pernas, é tão difícil quanto, porque vem de repente, vem de uma maneira assim avassaladora, não
é
verdade?
É, na questão de um acidente, você já sabe que pode vir a ocorrer alguma coisa, ficar com a sequela ou algo do tipo. Porém, essa infecção ocorreu de uma hora para outra, até os médicos, eles não sabiam realmente o que que era. É tão assim que no início, o diagnóstico que eles me deram foi que eu tinha tido um AVC. Só que após eu sair do hospital que eu tava, do pronto-socorro onde eu estava, quando eles me transferiram para um hospital lá, eles puderam investigar bem, né? E foi quando eles descobriram que realmente que eu não tinha tido um AVC, mas sim uma infecção na medula por causa desse parasita.
Entendi. Então, o diagnóstico, ele foi meio dublado no começo. Então, você ainda tinha, assim, alguma esperança de retornar a andar, não é isso?
Isso, porque, vamos dizer assim, a paralisia, ela não foi de uma hora para outra. Aconteceu vários episódios em que eu tive várias crises de dores no corpo, em que eu fui paralisando aos poucos. Aos poucos, assim, em torno de mais ou menos uns 10 dias para poder chegar a paralisar mesmo. Eu fiquei quase tetraplégico.
Nossa!
Nessas crises que eu tive, eu tinha uma crise, tipo crise assim, eu passava mais de 3, 4 horas sentindo dores, tomava vários medicamentos e não adiantava. Aí daqui a pouco, sei lá, eu desmaiava, acordava já meio que paralisado uma parte do corpo. E foi na última crise que eu tive, que foi dia 22 de dezembro, eu fiquei das 7 da manhã até as 9 da noite sentindo dores. E foi nesse momento que realmente eu pensei que eu ia morrer.
Nossa, e era uma dor muito grande,
era
no caso, em todo o corpo.
Era uma dor intensa que até morfina, que é um dos medicamentos mais fortes que tem no hospital, ela não parou a dor, só me deixou grogue.
Isso foi em 22 de dezembro de 2009, não é isso?
Isso, dia 22 de dezembro de 2009.
E como é que você contraiu, você sabe dizer como é que contraiu esse parasita? É difícil dizer, né? Porque é como uma infecção, é como uma bactéria, não dá pra saber direito de onde você contraiu aquilo, não é verdade?
De onde? Provavelmente foi da água, né? Mas quando, não tem como descobrir. Porque, segundo os médicos, eles falam que o parasita, ele já estava no meu corpo, alojado no meu corpo, e foi naquela fase, não sei porquê, que aconteceu essa infecção, e não antes.
Entendi, ele foi se desenvolvendo, chegou um momento que a infecção aconteceu, não é isso?
Isso, ela aconteceu de uma hora para outra, porque, assim, de uma hora para outra eu falo no sentido porque não tinha nenhum diagnóstico, não tinha nada que falasse, é um parasita. Mas, geralmente, quando eu ia no médico, o médico falava que eu tinha apenas dores musculares devido à minha profissão. Me dava um médico, eu ficava bom, mas foi realmente em dezembro quando ela viu tomar uma proporção maior. Aí foi assim quando eu fiquei internado.
Nossa, como é que foi depois esse processo de recuperação? Deve ter sido muito difícil, principalmente falando assim mentalmente, porque tem muitas pessoas que numa situação dessa, elas se entregam à depressão, se entregam a coisas negativas e acabam se autodestruindo. Como é que foi assim que você virou a chave, foi se recuperando e se superando?
Olha, ela foi bem difícil mesmo, porque não foi só a questão da paralisia. Infelizmente, depois de alguns dias, eu recebi a notícia que eu não voltaria mais a andar. A minha mãe veio falecer.
Nossa!
Aí, tipo assim, foi um baque atrás do outro. E ao todo, eu fiquei mais ou menos quase 2 meses internado, né, no hospital. E quando eu saí meio que sem sentido. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Porque eu entrei 2 meses atrás, andando, e saí numa cadeira de roda.
E sua mãe não tava mais lá, né?
E minha mãe também não tava mais lá, porque ela veio morrer. Eu tinha, acredito que, acho que eu tava uns 15 ou 20 dias, não me recordo bem, já internado. E ainda fiquei mais de mês ainda internado. E assim, eu saí e fiquei meio que sem sentido pra onde ir, sendo que minha família toda ela é do Nordeste e tem alguns familiares que moram no Rio de Janeiro. E aqui eu moro sozinho.
Em São Paulo, não é isso?
Isso. Aí eu voltei, saí do hospital, voltei pro apartamento onde eu tava, e aos poucos eu fui voltando à sociedade, né? Me adaptando a essa nova vida. Mas aí aproveitei tudo e falei, bom, não tem como eu modificar meu passado, porque não tem como eu voltar atrás. Então eu vou construir o meu futuro. E foi aí quando eu comecei, através da fisioterapia, comecei a me dedicar cada vez mais à fisioterapia, e tudo que falava que poderia ajudar na minha reabilitação, eu tava lá, tentando melhorar cada vez mais.
Então, Então, assim, você teve um momento, com certeza, muito difícil, um momento sabático, que você ficou meio que afastado, talvez, da sociedade, naquele momento de muita dor, difícil, né, de se superar. Mas, aos poucos, você foi voltando e a fisioterapia foi te ajudando, te auxiliando a retornar, não é isso?
Na verdade, assim, eu não cheguei a ficar em depressão. Eu acredito que os 2 meses que eu fiquei internado, digamos assim, ela me ajudou no sentido, assim, de poder reorganizar a minha mente em tudo. Porque, assim, em nenhum momento eu cheguei a ficar em depressão, fiquei desesperado. Foi totalmente ao contrário. Quando eu recebi a notícia que minha mãe faleceu, aquilo ali me deu mais força ainda para querer lutar e não me entregar. Porque eu sabia que naquele momento, da forma como eu estava, totalmente debilitado por causa da paralisia, tomando medicamento e tentando reviver cada vez mais. Quando eu recebi aquela notícia, aquilo ali desdiminuiu, me deu força para poder querer viver cada vez mais, querer melhorar cada vez mais, porque eu sabia que era isso que ela queria. E foi isso que aconteceu comigo. Aí quando eu saí do hospital, fui logo para começar a fazer fisioterapia e fui me dedicando cada vez mais. E logo depois eu fui atrás do esporte.
Caramba, então você, na verdade, ao invés de se entregar à depressão, você foi se motivando, foi reaprendendo sobre você mesmo e procurando melhorar cada vez mais para poder sair bem daquela situação, não é isso?
Isso mesmo, em nenhum momento eu fiquei desesperado, chorando. Claro, né? No começo foi bem difícil, quando eu recebi a notícia que eu não voltaria mais a andar. Passei, ia super mal, tal, só chorando. Só que depois nasceu uma força tão grande assim dentro de mim, uma paz que realmente eu sei que não é algo da terra, é algo de Deus mesmo. E foi isso que me deu força pra seguir em frente. Quando eu recebi a notícia que a minha mãe tinha falecido, de alguma forma eu bloqueei a minha mente pra poder não sentir aquela dor. E como eu já tava afastado da sociedade e tudo, meio que eu bloqueei o celular no sentido de não receber ligações pra falar sobre o assunto. Tentei pedir aos médicos, as pessoas que estavam ao meu redor, pra não comentarem comigo nada sobre esse assunto, sobre a morte dela. E foi assim que eu meio que fui montando um mecanismo de defesa realmente pra poder fazer com que o meu psicológico não se abalasse.
Entendi. Então você tentou se armar e se proteger de toda negatividade, né? Que essas notícias, que ter que reviver e recontar aquilo ali poderia te trazer, né? Isso, pra conseguir se superar e criar essa energia pra seguir em frente, né?
Isso mesmo, porque se eu realmente sentisse aquela dor daquele momento e vivesse tudo aquilo que estava acontecendo, eu não iria suportar. Com certeza eu iria a óbito.
Nossa. Mas hoje você fala disso com uma naturalidade muito grande. Depois de ter conseguido se superar e ter tido algumas realizações. Eu imagino que nunca é fácil falar disso, mas hoje você já consegue tocar nisso, não é isso?
Sim, hoje eu já consigo falar bem, assim, esse mecanismo que eu criei na mente pra poder me defender realmente dessas coisas me ajudou um pouco no sentido de receber as coisas aos poucos. Por exemplo, a morte da minha mãe, eu só vim descobrir depois de 1 ano do que ela tinha falecido. Até então, eu não procurava informações porque eu sabia que aquilo ali iria me deixar triste, iria me deixar abatido. E, na verdade, assim, eu procurei coisas que pudessem me levantar, sabe? Coisas que pudessem me ajudar, fazer com que eu pudesse melhorar cada vez mais a minha autoestima, o meu psicológico. E foi assim que meio que eu fui trilhando para poder tentar chegar onde eu cheguei.
Aí que você teve contato com a paracanoagem, né? Isso, em 2011 você foi aconselhado pelo seu fisioterapeuta a começar a remar, né?
Isso mesmo, porque eu tava evoluindo na fisioterapia, né? Já tinha melhorado bastante, sabe? A questão do tronco, de conseguir sentar, porque até então eu não conseguia sentar, já consegui me equilibrar sentado, já tava meio que já bem melhorando. Aí foi quando a minha fisioterapeuta, a Regina Quatrim, ela me indicou pra canoagem, ela me direcionou falando que a canoagem ela poderia ajudar na minha reabilitação. E foi quando eu fui na canoagem e vi aquele esporte, de cara eu me apaixonei por aquele esporte. Por ser um esporte também diferente, que eu nunca tinha ouvido falar e nunca tinha conhecido, e totalmente diferente do que eu praticava, e também por ser algo que poderia ajudar na minha reabilitação, e algo que me ajudou bastante.
Assim, além da sua fé, através do esporte que você se resgatou também, não é isso?
Sim, através do esporte que eu posso falar assim, que realmente eu voltei, senti aquilo tudo, aquele amor, aquela coisa toda que eu tinha pela dança, transferi tudo isso através da canoagem. Foi quando realmente eu voltei a sentir aquela mesma alegria, aquela força, aquela garra que eu tinha quando eu dançava.
E começou como um hobby, né? Isso começou como uma válvula de escape, uma maneira de se exercitar. Imagino que como você criou aquela paixão, você começou a se dedicar cada vez mais e mais e começou a evoluir cada vez mais e mais nesse esporte, até chegar num ponto que você se profissionalizou.
Isso mesmo, no início eu fui mais pra, como eu te falei, pra ajudar na minha reabilitação, né? Só que eu fomia por esporte, porque eu sempre amei esporte, eu já dançava, também praticava academia, fazia tudo que era envolvido a esporte, eu tava lá querendo estar no meio. E quando eu vi aquilo ali que poderia também se tornar uma profissão, eu falei, poxa, eu vou me agarrar nisso aqui. Foi quando eu fui para meu primeiro brasileiro. E lá, assim, eu fui mais no intuito de poder conhecer mesmo aquele esporte, de poder sentir aquela galera, de poder realmente saber o que era um brasileiro de canoagem, de paracanoagem.
E sentir a energia daquelas pessoas que também passaram por momentos difíceis nas suas vidas também, não é isso?
Claro, trocar experiência, né? E foi quando eu fui para esse brasileiro e lá eu fui competir duas provas. Eu competi no caiaque e na canoa. E fazia muito pouco tempo que eu tava remando. No caiaque, eu fiquei em terceiro lugar, porque realmente tinha poucos atletas, eu acho que 6 a 7 atletas, e na canoa eu fiquei em segundo. E foi essa canoa que abriu as portas, assim, eu posso falar aqui, abriu as portas para poder estar onde eu cheguei hoje, porque através desse segundo lugar foi quando eu entrei na seleção e fui disputar o Pan-Americano.
Você ficou em terceiro no caiaque e segundo na canoagem. Qual é a diferença de um pro outro? Eu digo assim, é o barco, a diferença é essa?
Isso, são duas modalidades totalmente diferentes, né, assim, porque começa pela embarcação. A embarcação da canoa, ela tem uma ama do lado, né, que para auxiliar também na hora da remada, porque o remo dela só tem uma pá. Já o caiaque não, o remo dela ela tem duas pá, que dá para você ir meio que intercalando na hora da remada. Porém, o caiaque, ela te joga com mais facilidade na água, porque ela não tem nenhum apoio dos laços, que é totalmente diferente.
Entendi, você pode virar no caiaque, não é isso?
Isso, pode virar. Também pode virar na canoa, mas depende da forma onde você colocar mais força, porque na canoa, o remo, você pode trocar. Você pode remar com a direita, pode remar com a esquerda, e a ama, ela pode estar do lado esquerdo ou do lado direito. E se você tiver alguma dificuldade e tal pra remar, você pode remar do lado da ama, que você não vai conseguir virar da canoa.
Entendi, até você pegar segurança, não é isso?
Sim, até pegar segurança.
E no caso, a canoa, ela pega mais velocidade que o caiaque, correto?
É ao contrário. O caiaque, ele pega mais velocidade, justamente pelo fato do caiaque ele não ter essa ama do lado.
É, porque a ama, ela acaba fazendo um arraste, não é isso? Ela acaba segurando mais o barco na água.
E também porque o caiaque, ela tem duas, o remo, ela tem duas pá, e dá pra você intercalar a força. Já na canoa não, na canoa você ou coloca do lado direito ou do esquerdo e você vai trocando dependendo da forma como tiver a água ou onda, ou que estiver puxando do barco, porque ela não tem leme. E você que faz o leme com a pá. O leme seria aquela pecinha de baixo pra você ele direcionar, porque conforme você vai remando, você pode mexer a perna e o leme ele vai te guiando, assim, ele vai direcionando o barco. E justamente pra nós não sentir as pernas, não tem como a gente fazer o leme, a gente faz esse leme com a pá.
Ah, entendi. Então assim, a canoagem você controla a direção por esse leme, enquanto que no caiaque você consegue, se você botar um pouco mais de força pra direita e virar o corpo, você vai virando a embarcação pra direita e aí isso. Vai, não é isso?
Isso, na canoa sem deficiência, né? Já com deficiência, como a gente não utiliza, eles têm o leme, então como a gente não utiliza a perna, a gente faz esse leme com o próprio remo, né? A gente já procura técnicas pra poder direcionar com o próprio remo. Por exemplo, se você tá remando em direção reta, se o vento tá te jogando pro lado esquerdo, você dá mais uma puxada do lado esquerdo para ele voltar pro lado direito, para continuar reto.
Ah, entendi. Você vai ajustando aos poucos,
isso,
né?
Isso, você vai ajustando aos poucos pra poder pegar a direção.
Entendi. Não dá pra controlar simultaneamente, ao contrário de quem tem o movimento das pernas, né?
Isso. E geralmente, com o movimento das pernas, você tá guiando o barco com o remo e automaticamente a sua perna você tá direcionando. Você tá fazendo um leme com o seu pé. Aí você vai meio que ajustando, fazendo um círculo pra poder você conseguir colocar esse controle pra você deixar o barco bem retinho.
Perfeito. Tô perguntando isso porque, com certeza, os nossos ouvintes devem ter curiosidade sobre, e é legal você estar falando tanto do ponto de vista da canoagem como do caiaque e no ponto de vista do deficiente, né? Que aí fica mais claro ainda para o nosso ouvinte as dificuldades e como é que é a adaptação do para-atleta para, no caso, um esporte desse tipo. Agora uma pergunta, por exemplo, você não tem o movimento da perna e no caso do caiaque, que é mais fácil de virar, né? A canoa pode virar também, como você deixou bem claro, mas o caiaque é mais fácil de virar. Caso você vire, existem técnicas, creio eu, você tem que ter força no braço ou boiar para conseguir retomar, desvirar a canoa, não
é
isso?
É, na verdade sim, você já tem, cada embarcação você tem a sua própria adaptação. Você ajusta conforme as suas necessidades, né? Eu tenho minha embarcação, ela tem um cinto. E assim, quando eu viro, eu já sei o que eu vou fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é não se desesperar. Porque se você se desesperar, no meu caso, né? Porque eu tenho um cinto, eu fico amarrado no barco. Se eu me desesperar, eu vou ficar preso e vou beber bastante água e talvez até se afogar. Porém, a primeira coisa quando virar é você tentar sair do barco, subiu, pega o barco, porque o barco ele não vai afundar. Ele te serve como uma boia para você. Se você está segurando o barco, você pode segurar ele que você não vai afundar. Até vir alguma pessoa que vai te ajudar. E sempre quando a gente está remando, no caso o para-atleta, sempre tem um treinador do lado, sempre tem algum auxiliar para ajudar nesse momento, né? Porque eu não consigo voltar para o barco. Quando eu viro, seguro, o auxiliar vai me ajudar, ou o meu treinador vai me ajudar até a margem, ele me coloca de volta e eu continuo remando.
Então, assim, tanto na sua fase de superação, quanto no próprio esporte, né? Desesperar nunca, né, cara? Você nunca pode se desesperar, porque é desesperar, a gente toma atitudes erradas, decisões incorretas, e aí pode piorar mais ainda a situação, né? Manter a calma sempre é muito importante, tanto para superar esse momento difícil que você teve, como hoje no esporte que você faz, caso você venha virar.
Sim, sempre tem que ter a calma, porque se desesperar, desde ajudar, só vai piorar cada vez mais a situação. Porque se você se desesperar, você vai ficar sem direção, sem saber o que fazer, não vai conseguir refletir naquele momento. E o esporte, como na vida, você tem que pensar rápido, né? Você tem que ter calma para poder pensar rápido e procurar uma solução. Porque se você não procurar uma solução naquele momento, você vai ficar parado ali e a vida vai continuar.
Caramba, perfeito, muito bem colocado. Por isso que eu sou um apaixonado por esporte. Hoje a gente tem esse canal SpartanCast, porque eu não consigo em nenhum momento da minha vida desconectar as barreiras e obstáculos que a gente vivencia no esporte com as coisas que a gente pode transportar para nossa vida pessoal e profissional, para tentar também romper barreiras, romper dificuldades. E o que você colocou perfeitamente, o esporte ele tem essa íntima ligação com a vida também.
Sim, o esporte ele auxilia muito. Você vê nós deficiências, o que o esporte pode transformar a nossa vida. Olha onde o esporte está me levando. O esporte está me devolvendo algo até mais do que eu tinha antes da deficiência. E isso também, fora que pessoas que não são profissionais nem nada, o esporte ele auxilia muito na parte física, na parte psicológica, sabe? O esporte é vida, né? Aquele que puder praticar o esporte, pode ter certeza que vai viver muitos e muitos anos.
É verdade, com qualidade de vida, acima de tudo. Então, você falou que quando você atingiu nesse seu primeiro brasileiro, você ficou terceiro lugar no caiaque e segundo lugar na canoa, nesse primeiro brasileiro que você participou. Ou seja, você já se destacou numa primeira competição a nível nacional.
Sim, até eu fiquei surpreso porque foi minha primeira competição, eu tava remando há pouco tempo. E de cara já consegui uma colocação que me coloca dentro da seleção brasileira de paracanoagem, já foi uma felicidade grande, né? Ainda mais para ir disputar um campeonato internacional, que foi o Pan-Americano. Aí foi uma responsabilidade grande, com a felicidade também imensa por estar no meio, né? No meio daquela galera.
E no Pan-Americano você participou em que ano, no caso?
Foi no ano de 2012, no Rio de Janeiro.
E qual a colocação que você conseguiu na época?
Eu ganhei.
Ah, sua primeira vitória.
Foi minha primeira vitória, foi minha primeira medalha de ouro, né? E foi quando eu consegui, porque assim, esse campeonato, por ser um campeonato internacional e também no Brasil, a seleção, a CBCA, que seria a Confederação Brasileira de Canoagem, ela levou dois atletas de cada modalidade. E foi eu e o primeiro colocado na canoa que a gente ganhou no Brasileiro, que a gente se classificou no Brasil. Uhum. E lá na disputa só tinha uma vaga só para poder disputar o Mundial, que seria algumas semanas depois. E iria eu ou ele, o outro rapaz, né?
O campeão, no caso, né?
O campeão brasileiro. E graças a Deus, eu acabei ganhando. Foi quando eu fui disputar um campeonato internacional, que no caso foi fora daqui do Brasil, né? Porque o Pan-Americano tinha sido no Brasil. Foi quando eu fui viajar a primeira vez para a Europa, para disputar o Mundial.
Então o esporte, além de te proporcionar um novo fôlego, ele também te proporcionou sua primeira viagem pro exterior, coisa que a dança ainda não tinha lhe proporcionado.
Foi. E olha que viagem louca, viu? Porque foi um mundial, assim, aconteceu tanta coisa nessa viagem que eu falei, meu Deus, mais uma prova realmente de que é pra mim estar aqui mesmo, sabe? Porque quando eu fui, um dia antes de eu viajar pra Poznań, na Polônia, foi minha primeira viagem internacional, eu fui a uma clínica aqui em São Bernardo do Campo pra poder colocar fazer uma sondagem. Eu ia colocar uma sonda, sabe aquelas sondas que você coloca, uma sonda permanente, que você pode ficar com ela?
Ah, sei.
E por ser minha primeira viagem internacional, e por eu passar mais de 12 horas viajando, e por não ter nenhuma experiência nenhuma, eu fui nessa clínica pra colocar essa sonda pra poder viajar e chegar lá na Europa, o tiro jogava fora e na volta faria a mesma coisa.
Entendi.
Nessa sonda, ela tem tipo um balão na ponta, né? Que você coloca ela e esse balão vão encher ele de líquido e ele vai ficar preso na uretra, né? Na bexiga.
Uhum.
E nesse procedimento que a moça foi fazer em mim, na clínica, desde ela encher esse balão na minha bexiga, por a bexiga ser grande, ela encheu esse balão na minha uretra. Aí naquele momento eu tive uma hemorragia. Dia anterior de eu viajar. Aí no que ela tirou, eu comecei a perder muito sangue.
Meu Deus.
Muito sangue. Comecei a ficar lavado de sangue. Foi quando tinha uma médica lá de plantão nessa clínica, ela me avaliou e me mandou direto pro pronto-socorro. Aí lá no pronto-socorro eles avaliaram o meu caso e não conseguiram mais colocar a sonda, porque eu tava perdendo muito sangue e eles não conseguiam achar mais o canal para poder chegar à bexiga. Foi quando no outro dia, de manhã, eles me transferiram, no dia da viagem, eles me transferiram para um hospital para passar para um especialista. E quando o médico ele olhou para o meu estado, ele falou, não, tem que ir direto para a sala de cirurgia. E aí eu fiquei desesperado, né, porque seria...
Porque tava com a viagem marcada, tudo certinho, né?
Era naquele dia, isso foi o quê? Era 8 e pouco da manhã, era para eu estar, tipo, 11 horas da manhã no aeroporto, para viajar às 2 da tarde. Fui lá no médico, o médico falou que tinha que passar pela cirurgia, e falei para ele que eu fazia parte da seleção, que eu ia viajar. Aí falei um monte de coisa com ele. E o médico falou, ó, desculpa, mas não tem como você viajar, porque o estado que você tá, se eu deixar você viajar dessa forma, você vai ter uma infecção interna dentro do avião, arriscado você até morrer.
Caramba.
Tem o que fazer, por favor, vê o que a gente pode fazer. Ele falou, bom, Luiz, a única forma de você poder viajar, não hoje, mas no outro dia, no caso seria no domingo, é se a gente fazer essa cirurgia sem anestesia.
Caramba!
Fiz essa cirurgia sem anestesia, senti muita dor, por mais assim, que eu não sentisse o local do corte, mas eu sentia a dor pelo fato de, porque assim, pra eles poderem encontrar, né, minha bexiga, eu teria que tomar muito soro, e aquilo ali foi me enchendo demais, e eu senti toda a dor.
Caramba!
Via tudo que tava acontecendo também, porque eu tava acordado. Passei quase uma hora dentro da sala de cirurgia, e graças a Deus deu certo, eles fizeram um corte próximo da minha barriga e colocaram a sonda direto na minha bexiga. Aí deram uns pontos, fiquei na clínica e no outro dia eu viajei pra Polônia.
Um dia após da cirurgia sem anestesia, você foi pra um voo aí de, sei lá, 18 horas, 24 horas pra Polônia?
Não, foi em torno de umas 16, porque eu fui pra Alemanha, da Alemanha eu pegar um voo pra Poznań, né? Porque não tinha voo direto. E sozinho, né?
Imagino. E quanto tempo depois você iria competir com ponto ainda, né?
Então, aí o médico, antes dele me dar alta, no mesmo dia, ele falou, ó, Luiz, você pode ir, eu vou estar te liberando, porém, pode acontecer duas coisas. Ele falou, você pode não acontecer nada, você tenta chegar lá na Europa, você descansa, só vai entrar no barco no dia da competição. E outra coisa, você não pode também ter nenhum contato com a água, porque não podia ter nenhum contato com a cirurgia. Eu não poderia colocar nenhum tipo de força também, porque poderia estourar os pontos. E ele falou, ó, é por sua conta e risco. Pode dar certo, como também não pode. Aí eu falei, não, doutor, mas eu vou. Aí foi quando eu viajei, chegando lá, viajei sozinho, chegando lá, não tinha ninguém me esperando no aeroporto, porque eu e o supervisor que ia me buscar no aeroporto, a gente se desencontrou, sei que acabei consegui falar com o pessoal lá, sem entender mesmo nada em inglês. Foi quando eu cheguei ao pessoal da seleção, encontrei com eles, e eu cheguei no domingo, minha prova foi na quarta-feira.
Caramba, domingo, 3 dias depois, você já tinha uma prova.
Já tinha uma prova. Aí, chegando no domingo, eu me protegi todo pra não ter nenhum tipo de contato da água com a cirurgia, né, que poderia dar uma infecção interna. E coloquei na mão de Deus e fui na fé, e graças a Deus que deu tudo certo. Não aconteceu nada de mal, não cheguei a estourar nenhum ponto. Mas no dia da competição tava 9 graus, sensação térmica de 0. Sabe, aquela uma ventania muito grande na prova, no dia lá em Poznań. Mas mesmo assim eu enfrentei tudo, acabei não saindo muito bem na hora da largada, mas acabei mesmo assim ainda conseguindo uma medalha de prata. E foi minha primeira medalha mundial.
Caramba, então diante de toda essa dificuldade, feito uma cirurgia, às vésperas de viagem, sem anestesia, viajou, foi pra lá pra um ambiente com clima inóspito, né, que a gente, né, principalmente morando na região sudeste do Brasil, não tá acostumado com frio assim, competiu e no campeonato mundial ainda conseguiu o segundo lugar. Caramba! Rapaz, que história é essa de inspiração, cara? Que fibra é essa? Parabéns. Nossa, tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir aqui o nosso episódio, vão ficar super inspirados. E aí eu quero ver ter desculpinha e mimimi pra não se superar, né? Pra não sair da zona de conforto, né não, Luiz?
Como, cara? Você tem que enfrentar, porque, sabe, se você ficar parado ali só olhando... É como eu falei, a vida ela não vai parar por sua causa. Você tem que enfrentar e entregar na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Claro, você tem que tomar cuidado, tem que se prevenir, sabe? Foi o que eu fiz também. Eu tentei fazer tudo o que o médico falou. Mas naquele momento que eu cheguei, que eu vi que ali era a minha única chance, eu falei, não vou largar, vou pegar. Por tudo que eu já passei e por Deus ter me trazido até aqui, né? Era aquele momento que eu ia desistir. E por causa desse título que eu ganhei, onde abriu todas as portas que eu tenho hoje, sabe? Tudo que eu tenho hoje foi por causa do que eu fiz no Mundial 2012, meus patrocínios, sabe, tudo que eu tenho hoje por causa daquilo, porque naquela época a canoa ela ainda era da modalidade paralímpica, né, e por eu ter conseguido uma medalha de prata no Mundial começou a abrir as portas pra poder começou a vir um investimento pra mim e foi através daquele título assim que eu conquistei muitas coisas que eu tenho hoje.
Claro, depois disso você conseguiu patrocínios, foi treinando, foi evoluindo, participou de várias outras competições, creio eu, não é isso?
Isso.
Até recentemente você ganhar 2 medalhas numa única competição mundial, isso em Milão, na Itália.
Esse ano também pra mim foi um ano assim totalmente de superação. Porque até então eu não era do caiaque, eu só era da canoa. Até o ano passado eu tava remando só a canoa. Inclusive no ano passado que eu fui também para o Mundial no ano passado, eu conquistei um Mundial, né, na canoa. Foi o meu primeiro título mundial, que foi a medalha de ouro. Foi na Rússia. E nesse ano, no começo desse ano, eu recebi uma notícia que me deixou muito triste. Foi que a canoa ela tava fora da Paralimpíada. E se eu quisesse ter uma chance para poder competir a Paralimpíada, eu teria que passar pro caiaque. E assim, eu tinha trauma de caiaque. Quando no início lá eu virava muito, aí assim, eu meio que peguei um trauma do caiaque. E também muito tempo sem competir caiaque. Eu tinha remado caiaque em 2011. E eu falei, poxa, única oportunidade. Então eu vou enfrentar e seja o que Deus quiser.
Aí tu enfrentou o medo e a dificuldade novamente, né? Enfrentou um trauma que você tinha lá, um medo do caiaque, porque você virava muito e se superou mais uma vez.
É, e também enfrentei a incerteza, né? Porque eu tava voltando com a modalidade que eu tinha deixado de praticar um bom tempo e ia competir com os melhores do mundo. Para me poder chegar onde eu queria, eu tinha que enfrentar os melhores do mundo. Não era só o melhor do Brasil, mas os melhores do mundo. E fora que, assim, eu tinha poucos meses para poder tentar evoluir, para poder conseguir vencer a seletiva, para poder entrar na seleção também no caiaque e poder disputar o Mundial. Ou seja, não era simplesmente só chegar no Mundial e ir lá competir pronto. Não, eu tinha que passar por várias etapas para poder tentar conseguir chegar ao Mundial.
Caramba!
E nesse momento foi uma loucura, mas graças a Deus, assim, também pelo meu treinador que eu tenho, que é o Akos Angel, que é um cara, assim, incrível, incrível, sabe? Ele já foi, tem uma história muito bonita também na canoagem internacional. Ele é húngaro, né? Ele já está aqui mais de 7 anos no Brasil, fazia parte da seleção brasileira de canoagem olímpica. E assim, ele, com sua toda experiência, a gente foi conversando, foi tentando achar a melhor forma de fazer. Eu enfrentei o meu medo, o meu trauma. Cheguei a virar algumas vezes, me desesperei pra caramba também dentro da água. Foi algo que, assim, que eu sabia que se era aquele que eu queria, eu tinha que enfrentar de qualquer jeito. E depois de um mês e meio, fui competir a minha primeira seletiva. Larguei super mal, mas graças a Deus ainda consegui pegar o segundo lugar. E era assim, essa seletiva tinha que classificar só os três primeiros. Era uma pré-seletiva, na verdade, que foi em março. Tinha que classificar os três primeiros que se classificassem nessa pré-seletiva. Automaticamente, eles participariam de outra seletiva, que era pra o Mundial. Aliás, o Pan-Americano. E eu fui pra essa seletiva, fiquei em segundo lugar, consegui entrar nesses três primeiros e fui pra outra seletiva, pra o Pan-Americano. Na outra seletiva, que foi, se eu não me engano, em maio, competi também, fiquei em segundo lugar e competi o Pan-Americano. E no Pan-Americano eu fiquei 600º do primeiro lugar.
Nossa!
600º.
Ínfima a diferença, mas ínfima.
Isso, então, meu, e assim, e era... Eu tinha acabado de começar, tinha feito o quê? 4, 5 meses que eu tava remando caiaque, sabe? Eu tive que mudar toda a minha estrutura, eu tive que mudar outra adaptação, mudar a minha remada, mudar a forma de respiração, mudar tudo, técnica, mudar tudo, pra poder tentar chegar a um nível que desse pra poder ir pro Mundial. E foi quando eu competi, fiquei 60º do primeiro lugar, que é o tetracampeão mundial, né?
Ele é qual a nacionalidade, desculpa?
É o Fernando Fernandes, que é o tetracampeão mundial.
Ah, tá, é o brasileiro, acho que é o ex-BBB, não é isso? Que sofreu um acidente de carro.
Isso mesmo, eu fiquei 60º dele no Pan-Americano. Aí viajei pro Mundial e lá a gente teve... Aí nesse... Faltava o quê? Um mês, alguma coisa pra ir pro Mundial. Ainda faltava... Tinha muito que evoluir ainda. Porque lá eu iria enfrentar não só ele, como os outros melhores, sabe, do mundo. Os caras que são fera na paracanoagem. E mesmo enfrentando essa ansiedade, isso tudo, viajei pra Portugal. A gente passou 2 semanas em Portugal. E foi bem legal em Portugal, porque lá eu consegui me concentrar cada vez mais, me dedicar bastante. E eu e meu treinador, a gente foi tentando buscar as melhores formas pra poder tentar evoluir rápido. E foi quando no Mundial, graças a Deus que eu, não só eu, como todo mundo ficou surpreso, eu acabei fazendo um tempo maravilhoso. Fiquei quase 2 minutos de diferença do segundo lugar, quase 3 o terceiro, e eu consegui esses 2 títulos pro Brasil.
Eu vi o vídeo, né, que saiu no Globo Esporte, e realmente só mostrou o finalzinho, assim, quando você cruza a linha de chegada na Baía 6, se eu não me engano, e você, uma distância grande do segundo colocado, foi com uma margem grande que você ganhou, não é isso?
Isso, e assim, foi algo assim, entra aquela questão de novo do desespero, né, porque eu tinha largado super mal, eu sabia que minha largada é muito ruim, porque assim, o barco tá parado, você tem que tirar ele daquela zona de conforto, fazer ele pegar uma velocidade extrema para poder conseguir...
Tirar ele da inércia ali, né?
Isso. E assim, eu sabia que eu poderia ir mal, só que o que eu pensei antes, falei, não vou me desesperar, foi o que meu treinador falou. Em nenhum momento ele falou, Luiz, você tem que ganhar. Você tem que ganhar, você tem que ganhar, você tem que... Não, ele só falava pra mim, faça o seu melhor, faça tudo que você aprendeu até aqui, não se desespera, se você ganhar... Vamos ficar felizes, se não, vamos também ficar felizes, porque você conseguiu chegar até aqui. E eu, todo aquele momento com aquilo na cabeça, e no momento que ele largou a prova, larguei mal pra caramba, mas aos poucos eu fui tentando me controlar E através desse equilíbrio que eu fiz, eu consegui manter até o final e assim consegui ainda essa medalha de ouro para o país.
Só para o nosso ouvinte ficar um pouco ciente, como é que é a sua rotina de treino hoje? Quantas vezes por semana, quantas horas por dia você treina? Você só treina a canoagem, o caiaque, quer dizer? Ou você tem rotina também em academia, preparo físico? Como é que é o dia a dia hoje do atleta paraolímpico e campeão mundial de canoagem? Como é que é a sua rotina hoje, Luiz Carlos?
Bom, minha rotina ela é bem puxada, né? Porque eu não só sou um atleta de alto rendimento, como também sou universitário. Eu faço também faculdade. E assim, é uma corrida muito grande, assim, pra tentar manter...
Qual é a área que você estuda?
Psicologia. Aí, assim, eu tenho que manter, sabe, tudo pra poder tentar conseguir resolver tudo ao mesmo tempo. Mas assim, eu treino de segunda a sábado, né, quase todos os dias, né, porque no domingo eu também tô aqui em casa, mas estou vendo algum vídeo para tentar melhorar cada vez mais. E treino de segunda a sábado, faço água todos os dias, de segunda a sábado, no caso, e faço academia 3 vezes por semana.
É praticamente... Entendi, complementa.
A parte da manhã eu tô na água, a parte da tarde eu tô na academia, e à noite eu tô na faculdade. Essa é a minha rotina.
Puxada mesmo, né? É. Indo de um lugar pro outro. Na água você fica quantas horas, mais ou menos?
Olha, depende muito do treino que o meu treinador faz. Às vezes uma hora e pouco, às vezes duas, às vezes... Depende muito do que ele passa. A academia é a mesma coisa. A academia, às vezes, uma hora, uma e meia, duas ou menos. Varia muito da época, porque ele monta, tem uma grade de treino, ele que monta tudo, ele só vai, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu só chego lá e eu só bato a cabeça, beleza, vamos lá.
Então, interessante. E por que você escolheu a psicologia, Luiz Carlos, como faculdade?
Justamente por causa de tudo isso que eu passei. Chega até a ser engraçado, mas é realmente mesmo. Por causa de tudo isso que eu passei, sabe? Toda essas vivências que eu tive, desde o hospital, desde a morte da minha mãe, desde essa superação toda que eu vivi que vivo, assim, me chamou muita atenção e eu queria entender mais sobre isso. E a psicologia, ela tá me dando esse feedback, sabe? A psicologia, ela tá me fazendo entender essa questão da mente. Eu gosto desse lado, eu gosto de entender a mente, eu gosto de entender como é tudo está se alinhando, né? E por que isso e por que daquilo. Eu acho bem legal, tô amando bastante esse curso, mas infelizmente provavelmente eu vou trancar a faculdade, porque não vai dar para conciliar com todos os campeonatos internacionais que eu vou ter próximo ano.
Entendi, 2016 vem aí as Olimpíadas e você tá escalado para as Olimpíadas, é isso?
Então, esse ano no Mundial, lá na Itália, eu consegui a vaga pro país. As confederações trabalham dessa forma, primeiro ao país para depois o atleta.
Entendi.
Eu conquistei a vaga para o país, agora, no próximo ano, no Mundial do próximo ano, que vai ser na Alemanha, eu vou brigar para tentar conseguir a vaga para mim.
Então você está treinando forte para isso, para conseguir, aí você vai ter que dar uma trancada na faculdade, sacrificar ela aí por um período para poder focar, né, nesse seu objetivo.
Sim, sim. Sim, até porque próximo ano vai ter muitas viagens, né? E eu não vou ter como conciliar. Porque se eu tivesse no Brasil, tudo bem. Dava até para poder conciliar, mas que é um curso muito puxado e exige muito. Mas até dava para poder conciliar. Porém, como eu vou viajar bastante, não vai ter como eu fazer. Tá participando, sabe? Me dedicando às duas coisas ao mesmo tempo. Aí agora, próximo ano, eu só vou focar só na canoagem, só. Para tentar trazer para deixar esse título para o nosso país.
Legal, então essa sua próxima meta e objetivo é evoluindo e se desenvolvendo e conseguir conquistar essa vaga aí na Paralimpíada e trazer o ouro para o Brasil, não é isso?
Isso aí.
Perfeito, muito bom. Agora que a gente conhece um pouquinho mais de você, Luiz Carlos, gostaria de fazer uma pergunta capciosa. Quem foi Luiz Carlos antes da paraplegia? E quem é Luiz Carlos hoje?
Cara, o Luiz Carlos de antes, ele pensava muito no momento, sabe? Ele não pensava muito no futuro, pensava muito em viver aquele momento de, sabe, de sair, de se divertir, poxa, de fazer o que eu posso, o que eu quero. Hoje não. Hoje eu já tenho uma cabeça mais centrada, eu já penso mais no meu futuro. Então, assim, como eu te falei, eu tô ao mesmo tempo focado na canoagem, mas também estudando para pensar no futuro. Hoje eu penso mais além, o que eu posso construir, o que eu posso, sei lá, melhorar cada vez mais. Eu sou uma pessoa bem mais centrada do que antes, bem mais dedicada. Não que eu não fosse antes, mas hoje a canoagem também exige muito isso, né? Não a canoagem, mas a minha vida mesmo exige mais essa dedicação, mais essa disposição de estar toda hora ali, ó, pensando e refletindo no que eu vou fazer, qual é o próximo passo. Esse é o Luiz.
Esse é o Luiz de hoje, né? Toda essa dificuldade, todos esses obstáculos e essas barreiras que você enfrentou e passou por cima, te amadureceu de verdade, né? Te tornou no Luiz que você é hoje, muito mais evoluído.
Porque assim, as dificuldades, ela tá aí, vai depender de você querer enfrentar ou não, porque, como eu falei, você tem uma opção, você pode ficar parado esperando a vida passar ou então enfrentar em busca da melhor forma de poder evoluir. E é isso tudo que eu passei, ela me ajudou bastante, assim, ter essa cabeça que eu tenho hoje, ter esse pensamento, sabe? Como eu te falei, a pessoa pode ficar revoltada, eu poderia ter ficado revoltado com tudo isso que aconteceu, procurando sempre o culpado, mas pra que procurar um culpado? Enquanto eu for procurando um culpado, sabe, eu vou parando, eu vou ficar paralisado, vou ficar ali estacionado, estagnado. Entretanto, se você enfrenta aquele obstáculo e você procura meios de você poder sair daquilo ali, isso tudo só depende de você, só depende do seu querer, só depende da sua atitude, dessa sua predisposição para poder conquistar algo melhor que pode estar por vir.
Caramba, sensacional, Luiz. Às vezes nós, né, e aí fica até talvez um pensamento que o nosso ouvinte, quem está do outro lado aí ouvindo a gente, falando no ouvidinho deles, né, que o barato do podcast é essa intimidade, né, que a gente está falando no ouvido da pessoa em momentos ali que ela está dirigindo, está treinando, está em momentos de reflexão. E o podcast me ajudou muito a superar alguns momentos da minha vida. E hoje é uma coisa que, assim, eu trago esses exemplos como o seu, né? E eu imagino que o nosso ouvinte deve estar pensando, e foi essa mesma conclusão que eu cheguei conversando com você, eu estou com a alma mais leve e sentindo muito motivado e muito inspirado, porque, cara, às vezes a gente olha assim um deficiente e a sensação, o sentimento que vem é de pena, mas, cara, não é deficiência. Quando a gente vê exemplos como o seu, você é mais eficiente que muita pessoa normal que tem todos os sentidos, que tem todos os movimentos do corpo. Você não é mais deficiente, mas você é um super humano, você é muito mais eficiente. E isso motiva a gente, nos inspira, nos dá uma energia assim, sem igual. Eu tô arrepiado aqui conversando com você, Luiz, e me sinto honrado e obrigado por ter reservado essa horinha aí para falar com a gente, falar sobre a sua história que inspira e vai inspirar muito mais pessoas, tanto através do nosso podcast, mas quando você estiver lá, se Deus quiser, e a gente vai estar torcendo, e como as Olimpíadas vão ser no Rio, e eu sou do Rio, eu vou lá ver a competição e, se Deus quiser, eu vou tentar te conhecer pessoalmente. Cara, a gente vai ver muito mais inspiração e, se Deus quiser, você vai conseguir esse ouro, porque, nossa, que história linda. E, Luiz, você gostaria de deixar um último recado aí pro nosso ouvinte, para ele sair da zona de conforto, sair da inércia, se movimentar e enfrentar a vida, não só no esporte, mas também na vida pessoal, nas dificuldades que todos nós enfrentamos? Você gostaria de deixar um recadinho aí pro nosso ouvinte?
Bom, Gabriel, assim, o que eu sempre falo é que, assim, às vezes a gente reclama tanto da vida, né, por pequenas coisas, porque, e sempre achando, procurando culpado, porque Deus, ou porque fulano, porque cicrano, sabe? Eu acho, assim, que se a gente parasse para poder olhar um pouco pro lado, e como você mesmo falou, a questão de ver o deficiente, não é questão de ver o deficiente, mas enxergar para o lado e ver que aqui existem pessoas fisicamente piores do que a nós, né? Mas que transforma essa deficiência em eficiência. Essa seria a melhor forma de falar, sabe? E tentar enfrentar cada vez mais a vida e não achar que só porque você tem uma dificuldade, que essa dificuldade é só sua, que o mundo acabou, não. Não ter que enfrentar mesmo, bola pra frente, procurar uma solução e parar de olhar pra trás. Porque, como eu falei, você não pode voltar ao passado, mas o futuro você pode construir. Só basta você querer.
Música.